Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatio. Periscatio que é normalmente transmitido às segundas e sextas-feiras. Hoje é quarta-feira. É que eu peguei uma gripe na sexta. Na sexta eu já estava meio com o nariz ruim, né? E não deu. Na segunda, febre, gripe, cama. Ainda tô meio fanho, né? Acho que dá para perceber ainda. Mas já dá para fazer. Estamos de volta às atividades. É, você assiste o Periscatio todas as segundas e sextas-feiras, se eu não tiver gripado. Aqui no Facebook. Se você está no Facebook, você está olhando para mim agora. Se você está no YouTube, você está olhando para mim agora. Agora são duas plataformas. No Facebook você participa e você faz perguntas. É aqui que a gente vai interagir. E aqui no YouTube, para quem gosta mais de YouTube, para quem está mais acostumado com a ferramenta mais popular de vídeo, é um canal novo que a gente está desenvolvendo também. Tudo para levar cada vez mais e mais Palmeiras e cada vez e mais Verdazzo para vocês. Vamos ficar só nesse Periscatio essa semana. Não adianta fazer outro sexta-feira agora, que aí já não vai ter tanta coisa para a gente comentar. Mas o fato é que, desde o último, que foi na sexta passada, aconteceu bastante coisa. A começar pela vitória em cima do Santos no clássico no último domingo, no Allianz Parque. Um jogo que não foi um jogo legal de assistir. Foi legal porque a gente ganhou, ganhou do Santos, sempre é legal. Nada pode ser menor do que o Santos. Mas o jogo não foi legal, ironicamente, por causa do primeiro gol do Palmeiras, que foi muito cedo. E fez com que as duas equipes elas mudassem um pouco a forma com que estão acostumadas a jogar. O Palmeiras sempre propondo o jogo, comandando as ações. E o Santos, nesse início de trabalho do Jair, apostando um pouco mais na velocidade. Principalmente os dois da ponta, né? O Copete e o Arthur Gomes. Já que não conta com o Bruno Henrique, que é disparado o melhor jogador do elenco deles. E o gol do Antônio Carlos com 2 minutos, que aliás foi um gol bem legal, né? Por tudo que envolveu, a comemoração dele. É um menino que está se afirmando, ele deu uma coletiva bem legal na semana passada, então fechou a semana fazendo um gol no clássico. Muito legal, muito importante. E mudou o jogo, porque o Santos não quis mais se dar ao luxo de esperar o Palmeiras para jogar no contra-ataque. Eu não entendi por que o Santos mudou a sua estratégia. Porque, veja, o Santos veio para empatar, quiçá para ganhar. Então, ia ficar atrás, ia ficar esperando o Palmeiras atacar. Ocorre que, quando resolveu mudar o plano de jogo, não sabia o que fazer com a bola. O Santos não está acostumado a controlar a bola. O Santos não está acostumado a propor o jogo. Embora o Jair seja um cara que no Botafogo tenha tido seus momentos também de toque de bola. Mas isso só é possível praticar quando você já tem o time inteiro, né? Quando você já está com o time inteiro. E não é o caso do Jair. E o Palmeiras, curiosamente, aceitou essa proposta do Santos, de inverter os papéis. Então, o Santos estava fazendo não exatamente o que sabe fazer de melhor, o Palmeiras estava fazendo não exatamente o que sabe fazer de melhor, e aconteceu que o jogo ficou feio. O Palmeiras ganha de 1-0, teve aí aquele lance do Lucas Lima, aquela bola na travessão, aí o jogo ficou feio. O Santos criou duas chances, no erro do Thiago Martins. Foi o Copete que deu um tapa na bola, desviou no erro do Antônio Carlos. Desculpe, vamos botar os erros nas pessoas certas, né? Erro do Antônio Carlos, a bola caiu com o Copete ali do lado direito, ele deu tapa na bola, ela desviou no Thiago Martins, que estava ali para tentar bloquear o chute mesmo, e quase pegou o Jailson no contrapé. O Jailson fez uma defesaça, mandou para escanteio. Na cobrança, cabeçada do Sasha livre no segundo pau. Ganhou do Marcos Rocha, não podia ter deixado cabecear. Aí o Jailson da massa foi lá e fez uma puta de uma defesa. É, foi só isso que aconteceu no primeiro tempo. Tá? Parecia que o Santos ia, puta, o Santos vai vir e vai deixar o contra-ataque com a gente. Nada. O Santos tentava descer, mas parava nas duas linhas do Palmeiras. Felipe Melo jogando muito bem entre as duas linhas. E o Santos não criou, o Palmeiras se acomodou. E aí que eu acho que é complicado, né? É, foi erro do Palmeiras? Foi uma boa estratégia? Afinal, nós ganhamos e não levamos sustos? É muito difícil ainda você tentar cravar uma opinião sobre o que está acontecendo com o Palmeiras. A gente precisa de mais jogos. A gente precisa saber se o Palmeiras fez isso de forma consciente ou porque realmente foi neutralizado pelo Santos. O que aconteceu? O Felipe Melo, quando ele pegava a bola, ele não tinha o espaço que ele teve nos outros jogos para dar aqueles lançamentos longos. Aquelas invertidas longas, aqueles lançamentos longos, tanto para o Dudu quanto para o Borja, não teve essa chance. Foi bem marcado. É, não só o arco, como a flecha. Os laterais ficaram bem postados, marcando a corrida dos nossos pontas. Então o Palmeiras ficou sem essa opção. E o jogo ficou meio travado. Agora, eu fico pensando e observando lá de cima, isso estava claro. No que o Jair recuou sua linha de defesa, sua última linha, para marcar os lançamentos longos do Felipe Melo, ficou um espação entre as duas linhas do Santos que era para o Lucas Lima aproveitar. O Lucas Lima até tentou aproveitar, só que faltou gente perto dele para fazer um dois, o toque curto. E o Lucas Lima jogou muito isolado. Então talvez o Jair tenha dado uma dica de como se marcar o Palmeiras. E o Roger, que não é burro, já está percebendo as possíveis deficiências que o time pode apresentar no decorrer da temporada. Então foi muito interessante, taticamente, de enxergar, embora o jogo tenha sido feio no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, o Palmeiras voltou com tudo, meteu uma puta de uma pressão no Santos. Em 4 minutos, tinha criado 4 chances e na quarta dela saiu o golaço do Borja. Gol construído por ele, 100% por ele. Então, Borja, embora ainda, né, naquele problema, acertou uma finalização espetacular. Então, está melhorando, está evoluindo, parece que entendeu o que o técnico quer, está a fim de jogo. Então, ponto para o Borja, ganha mais tolerância da torcida, de que ele realmente vai engrenar e vai ser aquela máquina de gol que todo mundo espera. Com 2-0 no placar, parecia tudo resolvido, até que o juiz resolveu roubar a gente, né? E numa bola parada boba ali no escanteio, o Santos acabou fazendo gol, roubado, tem que falar que foi roubado. E aí voltou, né, 2-1. Com 2-0, ia ficar toque para lá, toque para cá e acaba 2-0 o jogo. Com 2-1, ficou aberto. Podia acontecer qualquer coisa. E o Palmeiras controlou. Aí entrou a superioridade técnica dos jogadores do Palmeiras. O Santos fez o máximo que podia fazer para tentar chegar perto do nosso gol. Jailson não precisou dar mais nenhum pulo. Foi muito tranquila a vitória do Palmeiras no segundo tempo. Parece que ganhou quando quis. Claro que não é verdade. Isso não é assim. A garganta já começou a chiar, hein? Não tá fácil aqui a coisa hoje. Mas vamos em frente. Quinta vitória, 100%. Time jogando bem, sem grandes destaques individuais. A cada jogo é um que se destaca. Então não tem ninguém que está comendo a bola sozinho, estão todos jogando bem. Tem um outro ainda que ainda está naquele ritmo, mas isso tende a diminuir a cada rodada. Inclusive hoje teve um jogo treino, já vamos falar, que serviu para tirar a ferrugem dos caras que não estão jogando. Né? Também é importante para isso. Então já o Roger está muito atento para isso. Isso é muito importante. Enfim, próximo jogo contra o Mirassol, no sábado. Mirassol é um dos piores times do interior. Time muito ruim, muito fraco. Já vimos times melhores do Mirassol em campeonatos anteriores. Esse está muito ruim. A tendência é uma vitória tranquila do Palmeiras. É claro, sempre tem aquela questão de aleatória, de tomar um gol e o time do interior se fecha e se garante. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas a tendência é de vitória do Palmeiras. Tá? Mais uma vitória do Palmeiras. Aliás, agora, próximo clássico só, na rodada 9 ou rodada 10. Então, tem bastante confronto contra time de interior fraco. Então, a tendência dessa sequência de vitórias aí ser muito maior. E aí, acontece o quê? Pensou o Palmeiras engata 8 consecutivas antes de pegar o Corinthians? Chega com a moral lá em cima. É um perigo isso, gente. É um perigo. E por quê? Porque são 8 vitórias enganosas. É 8. O Palmeiras tem que fazer o quê? Jogar e ganhar. Tá jogando e tá ganhando. Mas não é aquela máquina ainda? Pode vir a ser. Tá caminhando para isso. Ou não, ou a gente está sendo iludido. Por quê? Porque o Santos parecia que ia ser um teste confiável da força do Palmeiras, e eu confesso que eu saí do estádio ainda não convencido. Vejam, convencido do quê? De que o Palmeiras vai ser uma puta máquina esse ano. Eu estou gostando demais do trabalho do Roger. Mas ainda não dá para cravar. Ah, mas os outros estão pegando os pequenos e estão perdendo, porque eles estão piores. Que não quer dizer que o Palmeiras está uma máquina. São coisas diferentes. O Palmeiras está indo bem. Os outros estão indo mal, mas isso pode reverter. O que me deixaria muito satisfeito é o Palmeiras ganhar, mas ganhar atropelando. Isso não está acontecendo em nenhum jogo. Então está faltando isso para a gente ter aquela confiança. Obviamente o jogo em Itaquera vai ser um teste indiscutível, né? Ganhar com autoridade em Itaquera, aí você vai falar é time de verdade isso aí. Isso é time pra valer. Mas enquanto isso não acontecer, a gente não pode não pode soltar o meme do empolgou ali. Calma, vou com calma nisso aí, tá? Mas de toda forma, muito satisfeito. Isso sem dúvida nenhuma. Falei rapidinho sobre o jogo treino de hoje. Jogo treino contra São Bernardo na academia de futebol. E ele colocou as reservas, né? Então o time saiu com Fernando Prass, Mike, Luan Julinho, Michel Bastos, Bruno Henrique e Thiago Santos. Thiago Santos e Bruno Henrique. Keno, Gustavo Scarpa, Arthur da direita, Arthur, Gustavo Scarpa e Keno, e novidade no ataque, surpresa no ataque, Guerra de falso 9, jogando mais adiantado. Não foi bem o Guerra como falso 9, não acho que será uma... Assim, em relação ao teste de hoje, não, acho que foi uma... A tentativa foi válida, mas o resultado acho que não. Acho que deu para... Ó, não queremos isso. Acho que vai ser por aí. Gostei muito da movimentação do Arthur. É um menino que, se precisar, se tiver dois amarelado, lesionado, pode botar ele na ponta? Pode colocar. Pode colocar o menino, tá pronto. Gostei muito do que eu vi hoje. E o Gustavo Scarpa, né? Eu falei Arthur da ponta, isso. E agora Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa mostrando uma categoria, né? Uma classe. Ele joga, como joga bonito, como é, tem elegância jogando bola. Então, as passadas dele, o domínio de bola dele, o jeito que ele corre com a cabeça erguida. É atleta. Então, assim... Que contratação, né, que foi o Gustavo Scarpa. Então, resta saber onde é que ele vai jogar. Então, o primeiro teste em um jogo, treino, né, para valer, ele foi por dentro. O que significa que ele vai... Ou ele vai brigar com o Lucas Lima, e aí é briga de cachorros gigantes. Ou ele briga, sabe com quem, gente? Com o Tietchan. Num jogo que for para soltar mais o time. É, o Tietchan está assim, tá cada vez mais claro que o Tietchan, ele não está exatamente ao lado do Felipe Melo. Ele tá, o Tietchan joga solto, né? Joga, circulando o campo inteiro. Mas ele está muito mais para um cara que compõe uma linha de quatro, formando um 4-1-4-1, do que o cara que faz uma linhazinha de dois ali, é, um parzinho, né? O outro volante, caracterizando o 4-2-3-1. É assim que eu estou vendo, né? Assim que aparenta ser esses três jogos que eu vi no Allianz Parque. Então a televisão é difícil, né, a gente traçar esses desenhos. Mas é muito difícil fazer qualquer tipo de desenho com o Tietchan, porque ele não para, ele tá, corre o campo inteiro. Então, é mais pela função que ele executa do que propriamente pelo posicionamento. É, como ele é um cara que está muito participativo na criação, óbvio que a recomposição defensiva é obrigação de todos. Então, parece que está muito mais um 4-1-4-1 mesmo do que um 4-2-3-1. Embora esses esquemas, eu sempre falo, são só referências. Tá? A gente não precisa ficar se apegando muito a eles. É, então, eu achei... O resultado de 1-0, né? Gol do Johan. É, movimentação válida, não é nada mais do que isso. É bom para os caras, né, pegarem ritmo de jogo, se precisarem entrar. O que jogou menos no time titular, é, que foi o Keno, ainda teve uma chance de jogar nesse jogo treino. O Keno jogou em todos os jogos, mas jogou muito pouco. É, ele entrou quase todos no segundo tempo. O único que ele entrou de titular, ele ainda saiu. Então ele não jogou nenhum jogo completo até agora, o Keno. Então, embora ele tenha jogado 5 jogos, ele atuou muito pouco. Então, até por isso ele foi aproveitado nesse jogo treino. Quando ele saiu, ele deu lugar para o Johan, que fez o gol. Tá? É, ele mudou a defesa inteira na segunda parte do treino. Então, na segunda parte, jogou o Everton. Fabiano, cemitério de jogada, ele errou todas. Então, se fosse jogo mesmo para dar nota, era aquela nota 2. Errou tudo que tentou. É, Emerson Santos, Pedrão. E Luan Cândido, menino Luan Cândido, na lateral esquerda. Jogou bem. Engraçado esse menino, parece que ele não sente. Ele é feito de gelo. Pedi um minuto aqui para vocês. Desculpem, tá feia a coisa. Mas então é isso. Eram esses os pontos que eu queria destacar em relação a esse jogo treino. E um pouquinho antes do jogo treino, ou até durante o jogo treino, ao mesmo tempo que o jogo treino, teve a entrevista coletiva do Felipe Melo. Todo mundo morrendo de medo do que ele podia falar. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Depois a TV Palmeiras Fã soltou a entrevista do Felipe Melo, que já está disponível no YouTube para quem quiser ver. Daqui a pouco eu vou subir no Verdazo, inclusive. Ele mostrou que ele é também um driblador. Felipe Melo é um driblador. Felipe Melo, os caras soltaram 500 bombas para ele segurar. Ele desarmou todas. Impressionante, ele saiu de todas. Liso, 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 liso. Saiu de todas. O que mostra que aquele Felipe Melo de 2017, falador, era só uma tentativa dele de conquistar, de, sabe, promover, fazer o marketing pessoal dele. E deu errado, deu completamente errado. Era uma coisa que talvez funcionasse no Rio de Janeiro, onde ele cresceu, onde ele está acostumado. E aqui em São Paulo é diferente. E ele percebeu isso, entendeu isso. Entendeu que tinha que fechar a boca e responder as coisas com responsabilidade, que foi o que ele fez hoje. Mostrou inteligência, mostrou que não é burro. Porque às vezes aquelas declarações desastradas dele, ele falou, meu, será que ele é burro? Será que ele não sabe? Ele não é burro, gente. Ele é inteligente. Ele só estava indo para o caminho errado. viu que o caminho estava errado, entendeu o que estava fazendo e corrigiu a rota. Então, a Granada está com o pino firme, pelo menos hoje. Tranquilo a gente nunca fica, né? Mas, dependendo de hoje... Ó, deu uma satisfação muito grande ver a entrevista dele, porque aí sim, a bola que ele está jogando, redonda, espetacular, melhor jogador, na minha opinião, o melhor jogador do elenco do Palmeiras, pelo que está mostrando, né? Não em potencial. É o jogador que está sendo mais efetivo, está tendo as notas mais altas, está merecendo os maiores elogios. E se comportando de forma correta, digna, pensando no coletivo, quando abre a boca, a gente só tem a agradecer, a gente só tem Como é que eu vou fazer uma hora de transmissão desse jeito, né? Mas vamos lá. Então, muito satisfeito, muito feliz com o desempenho do Felipe Melo sem a bola. Porque com a bola a gente já está vendo que ele está jogando muito. Tá certo? Chegou a hora aqui de ver o que vocês estão falando. Joseudes está... Tá sambando na cara dos outros aqui, porque agora ele virou padrinho. Finalmente, né, Joseudes? Joseudes! Tá demais, gente. Que bonito, né? Não tá dando. Vamos lá, façam as suas perguntas. Aí, ó, só tosse. Entra o Breno Dias. Não dá, né? Assim não vai dar. Entra o Breno Dias aqui, quer falar de Ricardo Goulart. Puta, não aprende, né? Tem nego que não aprende mesmo. Ah, que se foda, agora eu tossi aqui mesmo. Vocês não estão fazendo pergunta nenhuma. Não dá, gente. Eu não tô conseguindo. Acho que eu vou encerrar. Até porque vocês também não estão fazendo pergunta. Ah, o José quer saber do processo. Primeiro a gente tem que saber quem são essas pessoas, né? A gente tem que saber se são palmeirenses ou se não são. Em princípio são. O que esses caras estão fazendo ali, né? Infiltrado. Eu também já fui infiltrado em outros estados. Vamos lá. Meia hora falando, já foi para o espaço. Se foi palmeirense, é bem aquilo que eu escrevi no texto que está publicado no Verdades hoje à tarde. Tá? Não dá. Para você comparar esse tipo de palmeirense, sempre deixando claro, não sabemos se são palmeirenses. Mas se forem, não dá para comparar com aquele palmeirense que acho que todos nós aqui que estamos aqui somos. Sabe que... como eu escrevi ali, sabe que tem o P tatuado na alma, né? Que chega um advogado para você e fala assim, olha, nós vamos processar a W Torre, mas nós vamos processar o Palmeiras também. Aí você levanta na cadeira e fala assim, processar o Palmeiras é o caramba. Não vou processar o Palmeiras porra nenhuma. Se tiver que processar o Palmeiras, não tem ação. Pode esquecer. Dá um jeito de fazer sem processar o Palmeiras. Isso que um palmeirense de verdade faria. Agora, a gente sabe que no Allianz Parque tem um perfil novo de torcedor que não estava acostumado aí no jogo antes. Como é que eu sei? De observação, de preconceito? Não, é só fazer conta. Se antes a média era 12, 13 mil no Velho Palestra, e agora a média é 30 mil, de onde saíram esses 17 mil? É gente nova, óbvio. Né? É claro que não são sempre os mesmos, é claro que são, existe uma rotatividade, mas existe gente nova, é inegável. E essa gente nova vem com uma mentalidade diferente. Eles são novos no estádio, eles não entendem de estádio. Na verdade, eles entendem o jogo de futebol num palco bacana, como é o Allianz Parque, como uma opção de entretenimento. Eles não enxergam o futebol como nós enxergamos. Então, é o tipo de cara que, quando o time joga mal, ele começa a xingar, e aí ele aproveita a fraqueza de caráter, talvez esse tipo de coisa, porque ele exige um espetáculo que ele pagou. O pressuposto do cara é: eu paguei, eu quero ver bom futebol. Errado, amigo, você pagou o ingresso para ser um privilegiado de estar lá dentro vendo as magníficas camisas do Palmeiras em campo, mesmo quando tem Joino, Misso, e Magrão e Claudecir. É a mesma coisa. Você paga o quanto você pode para ver a camisa do Palmeiras, não importa quem está vestindo. Então, quando era esse time, esse cara não ia. Tá errado. Você tem que ir lá para ver o Palmeiras, cara. E apoiar o Palmeiras. Então, o que acontece é isso. O que acontece é um pessoal com uma ideia diferente do que é um jogo de futebol. O que você está fazendo nesse estádio de futebol, cara? Você foi para ver um espetáculo? Você está errado. Sei lá, acho que o cara liga a TV, vê os jogos da Premier League, vê os jogos da Champions League e acha que aqui é a mesma coisa, porque o estádio é parecido. Não é, não é. Tá? Então, se tiver que tomar chuva, sabe o que você vai fazer? Você vai falar, cara, você vai ficar bravo, você vai ficar puto. Você pega e sai, dá um jeito de assistir o jogo sem tomar chuva, sem tomar goteira na cabeça, mas você tá lá vendo o Palmeiras. O cara não, o cara, eu vim aqui ver o espetáculo com conforto, sentado, e eu quero sentar aqui porque eu paguei. Então essa mentalidade, esse tipo de gente, juro, por mim, são esses caras que dão renda pro Palmeiras. Pô, então vamos mudar a sua estratégia. Que tá errado. Ah, tá me ganhando um monte de dinheiro. Mas eu acho que tem alguma coisa errada no estádio do Palmeiras. Tá? Eu acho que esse tipo de gente tem que ser expelida do estádio naturalmente. Não pelo Palmeiras. O Palmeiras não tem nada o que fazer. O que tem é os torcedores que estão em volta começarem a expelir essas pessoas. Então o cara começa com essa conversinha e a gente escuta eles reclamando, né? Não, aqui você é louco, sabe? Ensinar pro cara o que é torcer. Você tá aqui pra quê? Pra ver show? Vai embora. Show do André Bocelli é outro mês, não é agora, não é hoje. Você veio no dia errado. O cara começa a xingar o Tietchan porque levou um passe, começa a xingar o Bruno Henrique porque ele foi chamado pra entrar no campo, o cara nem entrou. O cara, o Roger chama, Bruno Henrique, o cara chega na beira do campo, Bruno Henrique, filha da puta. O cara começa a xingar, você que está em volta vendo ele xingar, xinga o cara. Intimida o cara. Manda ele calar a boca. Ô, você veio aqui para quê mesmo? Foi para atrapalhar o Palmeiras? Torcida adversária lá no canto, lá em cima. Então esse tipo de torcedor tem que começar a ser intimidado pelo torcedor de verdade dentro do estádio. Talvez melhore. Talvez esses caras aprendam, sabe? Porque esses caras são os babacas. A ponto de que, se foi mesmo o Palmeiras, a ponto de processar o Palmeiras por causa de uma goteira. Ai, tá caindo água em mim. Porra, o cara não sabe o que é ir numa Palestra Itália, assistir Palmeiras e Fluminense pelo Rio São Paulo com 3 mil pagantes, caindo dois dilúvios em cima da gente. Isso o cara não sabe o que é. Então é isso que eu tenho a dizer a respeito desse tipo de coisa. Agora, existe a chance de ter sido encomendado, né? Torcedor de outro time que está desesperado vendo o Palmeiras da mente, estrutura, futebol. E vamos atrapalhar esses caras, vamos tentar ganhar um dinheiro deles. Acho que não vão ganhar nada. Wagner César, como padrinho, acompanhando ao vivo pela primeira vez, um abraço. Então, não se sabe se eram rivais infiltrados, como disse aqui o Biancardi. Existem várias. Existe a chance de ser homônimo, né? Os caras, Wagner não sei do quê, Valmir não sei o quê. Pô, tem tanto Valmir com o mesmo nome, né? Mesmo sobrenome. Acharam um que era corintiano e falaram, ah, foi ele, não foi. Então, pode ser e pode não ser, ninguém sabe. O Helder está pontuando aqui que o Roger deu a entender na coletiva que a postura defensiva do Palmeiras na partida foi proposital para que o time se acostume a segurar o resultado. Então, eu sei de qual parte da coletiva você está falando. Não me deu exatamente essa impressão. Me deu a impressão mais é que ele aceitou. Ele achou que era interessante e não correu o risco. Eu achei muito muita gauchice, sabe? Sabe aquela coisa de gaúcho? Eu confesso que eu fiquei com essa coisa de defensivo. Eu não gostei muito dessa parte da entrevista especificamente. O Leandro pergunta o que eu tô achando da zaga. Achou o Thiago Martins meio estabanado. Não. Quem errou foi o Antônio Carlos. O Thiago Martins, ele não cometeu quase nenhum erro. Esses 5 jogos. Aliás, foi o único cara que jogou 5 jogos completos da linha, né? Ele e o Jailson, os dois únicos que jogaram 5 jogos completos. Mas normal, cara. Todo zagueiro dá uma espanada, um no outro lance. Isso não está acontecendo com constância. Então é isso que me dá tranquilidade. Eu confio nos dois plenamente. Matheus Henrique pergunta se eu acredito que o Gustavo Scarpa e o Lucas Lima podem formar um tripé no meio junto com o Felipe Melo. Estilo Real. Sem comparar com o Real Madrid, sem comparar com nada, sabe? Sem fazer coisa de videogame. Mas dá. Eu até mencionei isso. De repente ele pode sacar o Tietchan para colocar o Gustavo Scarpa num determinado estilo de jogo, dependendo do adversário, dependendo do momento. Que tiver um jogo, se a gente precisar se abrir para ir para cima, lógico que dá. Cleberson Ferreira cornetando o Tietê. Cleberson, eu tenho a impressão que você está vendo os jogos pela televisão. Me corrija se eu estiver errado. Porque. Numa boa, cara, vendo no estádio, ele corre demais o campo inteiro. Ele foi um dos melhores em campo contra o Santos. Então, para você estar falando isso, você deve estar fazendo aquela observação na bola, só vendo a bola, só vendo a bola. E aí, realmente, o jogo dele, a importância dele não é tão grande, não parece tanto que ele é importante para o time quanto você vê no jogo do estádio. Marcelo Torelli quer que eu comente sobre a pipocada dos outros times lá que não aprovaram o árbitro de vídeo. Claro que eles não querem o árbitro de vídeo. Principalmente o Corinthians. Né? O Corinthians não quer árbitro de vídeo por razões óbvias. Óbvias. Nem dá para ficar falando muito que é óbvio. Aí, não para de tossir, cara. O Otávio Araújo pergunta assim: essa especulação sobre o Balbuena, você acha que foi para desestabilizar nosso ambiente ou somente para valorizar o jogador deles? Pode ser as duas coisas, ou uma ou outra, ou as duas. Pode ser. Se você está fazendo pergunta aí no YouTube, pode esquecer que eu não vou ler. Estou lendo as do Facebook, que é o que foi combinado, tá? Estou avisando. A atitude do Matos em negar qualquer consulta foi excelente. Você acha que ele pode estar apenas se esquivando? Pode. Ele pode ter feito essa consulta. Essa consulta pode ter existido, mas é claro que ele vai falar que não. E nunca vai haver uma prova. Se não tiver um documento, se não tiver uma proposta por escrito, o cara vai falar, não, fez consulta sim. Ele vai falar, não fiz, não. Só que daí o que acontece? Se o empresário faz isso, ele se queima com o Matos. E aí ele nunca mais vai fazer negócio com o Matos. E se eu fosse empresário, eu ia querer ter o Matos como amigo e não como inimigo. Wesley Lima pergunta: se for palmeirense mesmo, seria aquele torcedor que aplaude renda e público? Cara, aplaudir renda e público só significa uma coisa: que o cara valoriza o desempenho financeiro do clube, que ele não está preocupado só com o que acontece dentro de campo. Só isso. Não faz dele mais nem menos palmeirense que ninguém. É só uma característica do cara de valorizar o desempenho financeiro. E ao mesmo tempo, ele pode... você não sabe se ele está aplaudindo a renda ou o público. Ele pode estar aplaudindo o público se sentindo orgulhoso, tipo, ó, a gente encheu o estádio mais uma vez. É legal isso, não vejo nada de errado nisso. Claro que no momento do jogo tenso, o Palmeiras perdendo, empatando, precisando de um gol, aí sai o anúncio, o cara é. Aí não dá, né, meu amigo? Aí realmente a gente tem que se preocupar mais com a bola, tem que estar tenso. Se bem que cada um torce do jeito que quiser, mas eu, enfim, não consigo admitir, não me vejo jamais aplaudindo renda e público em qualquer circunstância. Para mim é uma coisa que não me leva a me manifestar no estádio. O que me leva a me manifestar no estádio é uma puta de uma jogada, um gol, sabe? O que acontece com a bola rolando é o que me faz eu me manifestar. Senão eu fico quieto olhando, né? Já fui moleque, já cantei muito, já pulei muito, hoje já não tenho mais pique para isso. Então eu manifesto quando acontecem coisas, né? E agora ainda eu nem posso me manifestar muito, porque eu fico ali na área de imprensa, então a gente tem que ser meio contido ali. Mas quando sai gol, a gente grita. Não tô nem aí. O que é mais absurdo na história do árbitro de vídeo? Custo de 20 milhões, a CBF falar que não tem dinheiro, os clubes baixaram a cabeça e não contestarem nada. É. Difícil saber o que é mais absurdo. São três absurdos muito grandes. A CBF falar, não, não tem dinheiro. Tem dinheiro aqui que não tem dinheiro. Né? Segundo, botou um orçamento que eu duvido que seja real. Eu duvido, duvido que custe 50 pau por jogo para você montar uma estrutura de árbitro de vídeo. Duvido. Aí apareceu uma historinha aí que esses caras inventaram de fibra ótica. Ah, puta conversa para boi dormir, né? Mauro Rodrigues está concordando aqui que você pode ficar muito puto com o Palmeiras, mas você nunca pode processar o Palmeiras, você nunca pode querer tirar dinheiro do Palmeiras. Ao contrário, você tem que dar dinheiro pro Palmeiras. O Palmeiras te dá tanta felicidade na sua vida, faz parte da sua vida, faz parte da sua identidade. Ou quando alguém fala assim, ah, quem é aquele fulano ali falando de você? Aí o outro chega e fala assim, ah, aquele lá que é palmeirense. Pô, faz parte da sua identidade, cara. Você vai querer tirar dinheiro disso? Então quem processa o Palmeiras é porque não tem isso na vida, né? Eu sempre tive muito gosto de que as pessoas se referem a mim como sendo, ah, o Conrado, aquele palmeirense, aquele cara que torce pro Palmeiras, aquele que é fanático pro Palmeiras. Eu adoro que falem isso de mim. Vou processar o Palmeiras. Lucas Adriano está perguntando se eu acho que o Palmeiras já está preparado para o primeiro jogo da Libertadores. Não. Não. O Palmeiras está num processo de preparação. Acredito que vai estar pronto quando chegar o dia. É tudo planejado. Você tem as fases de crescimento, maturação. estamos no meio desse processo. Vai chegar na Libertadores, pronto. Tenha essa confiança. João Luiz Flores está indignado, dizendo que é oportunismo dos caras. Kleber Antônio está dizendo que no Gol Norte não tem isso, não. Então, no Gol Norte não tem mesmo. Mas é que tá. Só que não tem só o Gol Norte no Allianz Parque. Em todos os outros setores tem. Gol Sul tem menos, mas tem. Superior, em qualquer setor do superior, tem. E nas laterais, oeste e leste, tem, é o que mais tem. Então, é só no Gol Norte que não tem. O Vitor está perguntando se, em vez de trocar com o Tietê, trocar com o William para colocar o Gustavo Scarpa. Dá também. Dá também. É outro esquema de jogo. Dá também. É, os caras são bons, sabem jogar em várias posições. É onde eles, agora que entra a sensibilidade do Roger de enxergar aonde eles vão render melhor. O Galuzzi, está falando, está concordando com relação à classe do Gustavo Scarpa. Diz que lembra um pouco o Ademir da Guia. Vai com calma, vai com calma. Quem reclama de goteira nunca levou saco de mijo na cabeça, disse o Eric. Eu também nunca levei saco de mijo na cabeça, mas não é por isso que eu vou reclamar da goteira. Wesley Lima tem aqui uma teoria. Ele quer a Libertadores totalmente sem cadeira. Não, acho que você não entendeu o conceito do nosso estádio. Quando construíram o nosso estádio, construíram para a gente de graça, a gente não tirou um custão do bolso. O único ônus que a gente teve foi que a gente teve que jogar em Barueri, jogar no Pacaembu. Mas a gente não tirou um custão. Então a gente teve que fazer concessões. Uma das concessões é que o calendário do estádio quem faz é a construtora, ok? Que as características do estádio, elas têm que ser compatíveis com grandes shows. E não é à toa que acabaram os shows no Morumbi. Quantos shows foram realizados no Morumbi desde que inaugurou o Allianz Parque, em relação ao que acontecia antes? Pouquíssimos. Então a gente deu um golpe tão grande no São Paulo fazendo esse estádio. A gente melhorou o nosso, piorou o deles. A gente só tem coisas positivas para tirar do estádio. E não é coincidência que foi a partir do momento que o nosso estádio ficou pronto que o nosso time voltou a ser um time que gerou boom no Avante, rendas espetaculares, tudo em torno do estádio. E respeito, muito mais respeito. O Palmeiras era visto como um time decadente, como uma espécie de Botafogo paulista, ou como eles falavam, Guarani da capital. Porque o Palmeiras era um clube decadente. E o Allianz Parque reverteu essa tendência de decadência, claríssima. Então, para que isso fosse possível, grandes shows precisam acontecer no Allianz Parque. É um dos preços disso acontecer. E para que tenha esses shows, tem cadeira em tudo que é lugar, não tem a parte sem cadeira, como tem, por exemplo, na Arena do Grêmio. É o preço, gente. Então, a gente vai poder remover as cadeiras de lá em 2044. Que é quando acaba a relação com a W Torres, se ela não for interrompida antes por outras questões aí que estão na arbitragem. Mas, em princípio, até 2044, não esquece. Nosso estádio é uma arena multiuso. É uma casa de shows e estádio de futebol. É. O Danilo pergunta se o Emerson Santos poderia ter chance no lugar do Juninho. O Juninho não está jogando. O Emerson Santos não foi inscrito no Paulista. Não sei se você está se atentando para isso, Danilo. O Vitor Luiz amadureceu. Estou gostando, disse o Denis. Eu admito que eu não estou gostando do Vitor Luiz. Ele foi muito bem nos dois primeiros jogos, já nos dois últimos, nem tanto. Ele só jogou quatro, porque num deles ele foi poupado. E ele já está pendurado. É o único cara que está pendurado, embora não tenha merecido o segundo cartão. O Arthur Vaz fez a mesma pergunta que já fizeram antes. Todo mundo querendo achar um lugar para o Gustavo Scarpa no time, né? Aí, o mesmo Denis está perguntando, Diogo Barbosa entra fácil ou vai ter que suar? Não sei como é que o Roger trabalha isso. Essa questão do mérito, né? Ele era o titular, ele saiu, o Vitor Luiz entrou e fez o papel dele. Será que o Roger vai raciocinar, tipo, ah, agora o Diogo Barbosa vai ter que esperar a vez dele? Eu não sei como que ele trabalha essas questões da competição interna. A gente está aprendendo como é o esquema do Roger até agora. Se fosse eu, Diogo Barbosa na hora. A não ser que ele esteja treinando muito mal. Só que ele não está treinando com bola forte ainda, né? Ele voltou a treinar com bola, está fazendo físico, né? Ele saiu da lista de lesionados hoje. Agora ele está em adaptação física, está trabalhando com bola leve ainda. Então vamos ver como ele treina, né? Não dá para saber. Fábio Ferreira disse que vai ficar padrinho. O que é ficar padrinho? Ficar padrinho é apoiar o nosso projeto. Para você que ainda não conhece o nosso projeto, ficar padrinho é proporcionar uma mídia legitimamente palmeirense lá dentro da academia de futebol, participando das coletivas, vendo os treinos, vindo aqui falando para vocês como foi o treino. Tem problema, tem discussão, tem panela. Eu vou estar vendo tudo. E eu vou aqui vim falar para vocês sem o viés sensacionalista. Eu vou tratar todas as informações do Palmeiras com responsabilidade de palmeirense, não com responsabilidade de jornalista, a quem importa, a qualquer custo, dar a notícia, informar, doa quem doer. Para mim, não. Se doer no Palmeiras, eu não dou a notícia. Eu escondo. Isso eu já falo de cara para vocês, porque eu sei que é isso que vocês esperariam de mim. Pô, protege o Palmeiras aí. Protegerei. Farei a minha parte para proteger. Ah, mas se eu não der a notícia, os outros vão dar. Não vai ser por mim que isso vai ser noticiado. Eu posso vir comentar depois se explodir alguma coisa. Ah, aconteceu tal coisa. Eu não falo nada. Vai o outro Zezinho lá da imprensa e fala. Beleza, tornou público, não fui eu. Aí eu convivo com isso. Ah, então fala sobre o que o Zezinho lá falou, é verdade? Aí eu tenho que falar. E aí falarei com viés palmeirense. Falarei sem exagerar nas tintas para plantar crise. Então eu farei um trabalho que eu acho que todos vocês esperam que um cara da imprensa faça, só que muitas vezes o cara da imprensa não pode fazer, porque ele tem uma ética de imprensa para respeitar e para aplicar. Ele trabalha para uma redação. Eu trabalho para a torcida do Palmeiras, é outra coisa. Então, essa é a diferença. Por isso que eu preciso do apoio de vocês para concluir esse projeto. Porque, por enquanto, eu estou só aqui atrás da câmera, na minha casa, no estádio, mas eu não estou na academia de futebol. E para eu ir na academia de futebol, eu preciso largar o meu emprego, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, se eu tiver apoio suficiente, se eu tiver pessoas suficientes me dando suporte, eu vou fazer esse trabalho. Então, eu queria agradecer aqui o Fábio Ferreira, que disse que vai ficar padrinho assim que for possível. Gente, assim que for possível, não é muito difícil, porque é qualquer quantia, sabe? É uma cervejinha menos no mês, é uma pipoca menos no mês, para ajudar esse trabalho a sair. Então dá, sabe? Tem gente que não dá, não vou julgar o bolso de ninguém. Mas se dá, né, para tirar uma coisinha ali do mês, para botar lá 15 cruzeiro, 10 cruzeiro, são de 1.000 caras que façam isso. que daí eu vou ter segurança para poder sustentar minha família, sabendo que eu vou ter 1.000 caras ponta firme me sustentando. E eu vou trabalhar para esses 1.000 caras. Então é isso que eu estou agradecendo ao Fábio, que logo, logo vai ficar padrinho, e aos 345 que já são. Então isso significa que faltam 655 para a gente bater a meta, para eu pedir a demissão do trabalho, e aí sim começar essa fase do nosso projeto aqui do Verdados. Para quem quiser ficar padrinho, www.padrim.com.br/verdados. Anotem aí, www.padrim.com.br/verdados. Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo. Foi a que eu escolhi para a gente fazer o nosso trabalho. Onde você encaixaria o Moisés, uma vez que o Tietchan é o pulmão desse meio campo e ainda tem Scarpa para entrar? Em qualquer uma das posições do meio campo. De preferência na do Tietchan, quando for necessário. Você pode armar um meio de campo mais reforçado com o Felipe Melo, Tietchan e Moisés. E aí, Lucas Lima e mais um aberto. Ah, o time vai ficar penso. Não, você pode fazer um ponta que seja um, né, joga um pouco na esquerda, um pouco na direita, confundindo a defesa adversária. Não tem problema nenhum. O Wagner César está dizendo que é a mesma reclamação lá no Itaquerão com relação ao comportamento de consumidor no estádio. De fato, mudou o perfil das pessoas. Tem pessoas diferentes que chegaram com expectativas diferentes do que está fazendo ali no estádio. Tá todo mundo adorando a ideia de botar o Gustavo Scarpa no lugar do Tietchan. Só que o Tietchan é importantíssimo na marcação, gente. Eu não sei por que vocês pegaram o bode do Tietchan. Por que vocês pegaram o bode dele? Vocês não estão assistindo o jogo no estádio, não é possível. Se bem que no estádio xingam ele também. Mas os que xingam, aí que tá. Os que xingam são esses caras que estão chegando agora. Os caras que não entendem muito da bola. Tem isso também. O Donizete está falando que o Palmeiras sendo protagonista nos campeonatos, não está na hora do Gagliotti tomar uma posição de liderança em relação aos demais clubes, no sentido de liderar a criação de uma liga, deixando a CBF de lado? Não, mas o nosso presidente não tem esse perfil. O nosso presidente, ele não peita nem as coisas que acontecem dentro do Palmeiras. O perfil dele é conciliador, não de confronto, não de peitar. Não é esse o perfil dele, não esperem isso dele. Que é uma pena. Ó, tive umas crises aí, mas tô indo até o fim, hein? Eu quase parei lá nos 30 minutos ali da crise de tosse. Ó, o Wagner César tá falando exatamente isso agora. É isso aí, rapaziada. Ó, eu alcancei o fim aqui das perguntas, hein? Então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu realmente tô... Vocês viram a condição que está hoje. Foi no sacrifício, foi na raça. E vocês podem esperar que é esse o trabalho que eu vou fazer quando a gente chegar no 1.000. Na raça, com garra, sabe? Não dá, mas quando tiver uma chancinha, dá e vamos até o fim. Tá? Então, muito obrigado por estarem acompanhando. Queria pedir desculpa, né, pela condição, os ataques de tosse aqui no meio, mas faz parte. Quem nunca, né? E a gente vai voltar no sábado com o pré-jogo, tá? Para vocês que ainda não estão acostumados, a gente começou a fazer pré-jogo e pós-jogo no canal do YouTube, tá? Não no Facebook. Então, inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho, porque daí vocês vão receber a notificação. Quando for ter o pré-jogo, normalmente 50 minutos antes do jogo começar, assim que saem as escalações, eu faço um pré-jogo, tá? No vídeo. E acabou o jogo, o juiz apita, eu faço um pós-jogo no calor da partida, que é legal, né? Ainda com aquela emoção do jogo. Sai umas besteiras, sai umas coisas que eu falo, puta, não era pra ter falado isso, mas falei, porque tava no calor do jogo. Então fica uma coisa bem espontânea, bem divertida, bem legal. Então eu convido vocês a assistirem o pré e o pós-jogo no sábado. E aí, certamente já livre da gripe na próxima segunda-feira, periscatso normal, segunda-feira a partir das 20 horas. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia. Até sábado, no pré e no pós-jogo, Palmeiras e Mirassol. Valeu! Até!